Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. E vamos falar de bagaceira? Para começar, a bagaceira é um substantivo feminino. Pode ser 1. Lugar onde se junta o bagaço. 2. Aguardente do bagaço da uva. No Brasil, lugar onde se junta o bagaço da cana-de-açúcar, bagaceiro, pilha de lenha, cachaça, conjunto de coisas inúteis, sem valor, popular palavreado, pejorativo, camada mais baixa da sociedade, ralé. De acordo com o site português de Portugal, infopedia.pt, são essas as definições mais comuns da palavra. Já há algum tempo, nenhuma delas se passa pela minha cabeça quando eu ouço a palavra bagaceira. O que vem é algo inerentemente associado a possibilidades de linguagem teatral. Mais uma vez, eu não pretendo nesse episódio conceituar o que é ou deixa de ser a bagaceira, mas eu pretendo refletir, junto a vocês, sobre como funciona no meu fazer teatral. Ao digitar bagaceira no Google, um dos termos sugeridos é, abre aspas, gírias bagaceira, fecha aspas. E ao fazer essa pesquisa sugerida, o que aparece são uma série de sites falando sobre gírias gays. Como explicar para héteros o que os gays falam? Quais são as novas gírias dos gays no momento? Então eu me arrisco a dizer que existe uma associação imediata da bagaceira com o mundo LGBTQIA+. Embora ela me pareça um pouco problemática, talvez explique a minha familiaridade com o tema. Bom, adicionando a problemática, o site Ministério da Igualdade Independente menciona a bagaceira como possível nome para um demônio. Então eu devo dizer que agora eu tô definitivamente interessado. Um outro uso é se referir ao tipo de experiência que se tem ao encontrar amigos com que se tem intimidade. Por exemplo, nossa, aquela viagem foi uma bagaceira, hein? Meu, aquele dia no bar a gente só falou bagaceira, e assim por diante. Isso se refere ao ambiente descontraído, a conversas que muitas vezes são leves, engraçadas e revelam detalhes íntimos das pessoas de maneira gráfica e cômica. Nesse caso, a bagaceira está associada ao humor e à familiaridade. Existe, inclusive, um grupo de teatro cearense chamado Grupo Bagaceira de Teatro, mas o nome se refere ao termo original do bagaço, da cana, e não ao que eu tô me referindo nesse episódio, mas achei que valia a pena trazer essa curiosidade para vocês. Mas agora, vamos para um exemplo prático. Na minha trajetória como professor, diretor e dramaturgo de teatro bilíngue nas escolas de teatro inglês que eu trabalhava, eu sempre busquei elementos culturais que fossem signos comuns a um grande número de pessoas que estivessem na plateia. E aí, esses signos eram apresentados com bastante exagero, ampliando suas características e garantindo que a barreira do idioma fosse rompida e o espectador compreendesse a referência. Em mais de uma ocasião, eu me utilizei de memes. Tipo, a Giovanna do forninho, o Jacan surtando por causa do freezer que ficava desligado à noite, a grávida de Taubaté, o menino que só fala no... Eu falei assim... Ou até músicas que estavam viralizadas na época da criação da peça, desenhos animados, efeitos sonoros e etc. E aí, foi nesse contexto que eu percebi o poder da bagaceira como elemento de comunicação. Como algo que poderia ser utilizado em prol do entendimento da peça e que também engajava os alunos atores e o público que se sentia participante da piada, como se fôssemos todos cúmplices de uma grande piada interna que estivesse acontecendo. Bom, já saindo do ambiente escolar e partindo para o ambiente de pesquisa da Bem-vinda Companhia, eu posso dizer que a gente se utiliza daquilo que chamamos de bagaceira em todos os nossos trabalhos. Eu não digo que o que a gente faz é teatro bagaceira, até porque eu chamo de teatro pop, mas a bagaceira faz parte da pesquisa e ela é dosada de acordo com o contexto de cada trabalho criado. Uma vez, eu escutei de uma ex-aluna e colega que o que eu fazia era uma bagaceira refinada. Bom, inicialmente, eu atribuí um significado talvez elitista a essa definição. Mas depois de refletir, eu percebi que o que ela estava se referindo era como eu utilizava a bagaceira, Ou seja, havia um contexto para que ela existisse, e ela era feita com teatralidade e ela servia um propósito no espetáculo, um propósito que vai além do humor. E foi aí que eu comecei a pensar na bagaceira teatral como forma de catarse. Para isso, eu vou abrir aqui um parênteses para que a gente possa entender um pouco melhor do que é catarse. É, e eu não estou falando catarse, aquele site que as pessoas usam para arrecadar dinheiro. Estou falando da catarse, né? O termo original. De acordo com o site dicio.com.br, a catarse é a libertação do que estava reprimido ou sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos. Num espetáculo trágico, refere-se ao desenvolvimento de uma espécie de purgação de alguns sentimentos do público. Segundo Aristóteles, a purificação experimentada pelos espectadores durante e após uma representação dramática. Catarse é sinônimo de purgação, purificação, limpeza. Tendo isso em mente, eu acredito que a bagaceira possa ser utilizada como uma ferramenta para gerar catarse no espectador. O riso, a identificação, a permissão de rir de algo que não seria apropriado num outro contexto. A explosão interna coloca o espectador em tal estado que ele fica mais poroso, mais vulnerável, por assim dizer, ao receber a mensagem passada na cena ou na peça. Tirar sarro de um assunto político, por exemplo, satirizar, escrachar, vem acompanhado de uma reflexão sobre esse mesmo assunto. A bagaceira, ela leva ao riso explosivo, espontâneo, catalisador. O público pode não ter a consciência de imediato, mas sai da peça acompanhado de uma mensagem trazida por essa reflexão. Enquanto diretor e dramaturgo, eu gosto de utilizar esse recurso conscientemente para levar a mensagem dos meus textos para o público. Assim como outros elementos do teatro pop, eu acredito que eles possam ser recebidos como, sei lá, com uma certa resistência em meios mais acadêmicos tradicionais. Talvez não, posso estar errado, só algo que tenha sentido. Eu penso que o uso da bagaceira no teatro pop não é apenas para mimetizar ou memetizar algum signo que se originou numa outra mídia e levar ele para o teatro, mas sim ressignificá-lo, se apropriar dele enquanto linguagem e trabalhar para que o seu uso seja construtivo para o espetáculo. Assim como todos os signos teatrais, a bagaceira também é possível de interpretação e resposta da plateia, mas cabe ao grupo, aos atores, à direção, à luz, à dramaturgia, todo mundo envolvido, executá-lo em sua melhor capacidade visando uma comunicação clara. E de acordo com o site Mundo Estranho, para neurociência, só podemos achar graça se estivermos em uma situação de prazer, oposta do estresse. Ou seja, para que a bagaceira atinja o seu potencial catártico, é importante construir uma atmosfera onde o público sinta que tem permissão para o riso. Claro que existem situações onde o humor se torna ofensivo para certos grupos e outros grupos que não são aquele vão rir disso, mas esse não é o tipo de construção que eu particularmente acredito. Agora, refletindo sobre essa reflexão, e vocês me desculpem o pleonasmo, né? Mas falando aqui em voz alta, tem me feito perceber que as reflexões iniciais têm muito mais camadas do que eu pensava inicialmente. Mas eu me pergunto se é possível que a construção da catarse através da bagaceira no teatro esteja ligada, associada a uma construção estética. O belo, o feio, o sublime, o trágico, o cômico, o grotesco, o visual, o sonoro, o sensorial. Tudo isso levando a mensagem da peça através da reflexão para muito além da duração da peça em si. Ou seja, será que a bagaceira, apesar de ter essa associação a algo ruim inicialmente, ou a algo de menor teor intelectual, não pode ser utilizada como uma ferramenta para gerar uma reflexão verdadeira para mensagens interessantes ou mensagens mais profundas? É o que eu estou me perguntando. O que vocês acham? O que vocês acham da bagaceira no teatro? Me escreve, eu estou no Instagram como @atopodcast. Vocês podem me mandar uma DM, deixar seu like e, é claro, me seguir. Eu deixo aqui meu abraço e até mais. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.